Então, senador, essa colocação me deixava assim, caramba, a gente está com uma diferença gigantesca. Tem muito trabalho a ser feito. Né? E essa admissão no Colégio Militar de Brasília, por exemplo, é de apenas 14% dos alunos são concursados. O restante não é concursado. Aí você vai me dizer, mas tem um efeito renda. A renda das famílias é maior. É verdade. E a gente sabe disso. E a gente tem que fazer o dever de casa no sentido de dizer, peraí, por que a escola federal performa, né, tem um desempenho melhor, mesmo corrigindo, isolando esses efeitos de ter um certo vestibularzinho, um concurso de admissão para algumas federais, e ter famílias que, em tese, têm uma renda mais alta. Né? Quando você retira esses efeitos, a gente vê que é possível federalizar, dar para todas as escolas, sem que elas percam a autonomia, né? Uma escola municipal, uma escola estadual, sem que ela perca a autonomia de currículo, a autonomia de administração, a autonomia de formação, mas atendendo a currículos mínimos que nas federais são cumpridas, em média. Por isso é que ela performa melhor. Na realidade, ela chega a superar, se você olhar o dado da escola privada, que é bem acima da escola do total, né? Se você olhar em torno de privada, em torno de 5, 6, se olhar o Brasil, em torno de 3, 4, né? A privada supera, mas a pública federal supera a privada. Aí você olha, por que que esse grupo seleto de cerca de 405 escolas públicas federais tem esse desempenho? Né? Quando a gente olha isso, a ideia é, será que dá para reproduzir e melhorando e corrigindo alguns erros essas experiências das escolas federais para todo o Brasil? Quanto é que custa? Em quanto tempo eu levo para fazer isso? É possível a gente ter aqui uma escola similar ao que a educação básica na Coreia é montada? Ou na Finlândia? Né? Será que o brasileiro, em termos de forma inata, é menos capaz do que um sul-coreano? Ou do que um finlandês? Será que a gente consegue ter essa possibilidade de fazer aqui o que é feito lá, não em um ano, não em dois, mas em 20 anos, com cerca de 5 mandatos presidenciais, e uma vez feito, é altamente improvável que qualquer presidente ou qualquer grupo de parlamentares volte atrás, porque uma vez feita, uma vez colocado um protótipo que se coloque, e a ideia do senador Cristóvão é de fazer isso por cidades, né, mudar uma cidade completamente, né, isso pode ser feito, por exemplo, aqui em Braslândia, no DF, ou no município de Quixeramobim, no Ceará, ou no município em média, os municípios brasileiros têm 36 mil habitantes. Será que desses 36 mil habitantes, dividido por 4, a gente tem aí cerca de 9 mil alunos? Será que eu consigo formar em uma cidade 9 mil alunos que dá para competir com a Coreia do Sul? Quanto é que custa? Eu trago isso para vocês já diretamente, 160 milhõeszinho só, para pegar uma cidade típica no Brasil de 36 mil habitantes e transformá-la em uma educação de altíssima qualidade. Custa somente 160 milhões de reais por ano. É muito pouco, mas o município não tem esse dinheiro. A União tem. Só em termos de imposto de renda, a União arrecada mais de 100 bilhões. Por que que eu não posso pegar desses 160 bilhões de um determinado imposto e fazer um protótipo com uma cidade de quem no Brasil, em média, tem 36 mil habitantes, e transformar os alunos daquela escola para dizer o seguinte: nessa cidade, essa cidade não só está livre do analfabetismo, ela tem alunos brasileiros, né, que têm condições de competir com qualquer aluno do mundo, quer seja alemão, quer seja americano, chinês. A China está fazendo uma revolução na sua educação. A gente está perdendo para a China. Isso aqui possivelmente não é brasileiro, é chinês. Meu celular não é brasileiro, é coreano. Eu gostaria que ele fosse brasileiro, né? Esse microfone não é. O shampoo que você está usando não é brasileiro, possivelmente. Tem fabricação no Brasil, mas não tem a inovação do Brasil. A solução, a exceção honrosa para essa questão são os aviões da Embraer. né? E também a Embrapa e algumas outras ilhas de excelência, né? Dizem até que o avião do primeiro-ministro da Coreia do Sul é da Embraer, certo? Então isso dá um certo alento. Mas a Embraer, estudei naquela escola, né, o ITA, que gerou a Embraer, estudei lá de 88 a 92, foi uma escola pensada 50 anos atrás. Não foi uma coisa de 2, 4, 5 anos. Né? Foi quando o cearense Casimiro Montenegro pensou isso lá na década de 50. Foi até o MIT, o MIT, nos Estados Unidos, e disse: essa é a melhor engenharia do mundo? É, pois eu quero que tenha no Brasil também. E pegou São José dos Campos, uma escola, uma cidade que era usada pelo seu bom clima, em grande medida, para cura de doenças respiratórias, disse: aqui vai ter um núcleo de excelência. E a ideia foi mantida e foi desenvolvida ao longo de décadas. Né? E hoje, na nossa pauta exportadora, né, a gente tem poucos itens de grande consumo de valor agregado e de conteúdo tecnológico elevado. Os aviões são um desse tipo, né, um produto desse tipo. Mas isso em função de uma educação bem planejada. A ideia com a federalização é você ter educação básica que fortaleça toda e qualquer potencial de criação. O interior do Pernambuco, e Recife em particular, é extremamente perspicaz e tem um povo extremamente inteligente em desenvolver softwares. Apps, esses apps de celulares também. O Brasil tem uma larga vantagem em termos de criatividade. Falta é treino e rigor nas suas escolas, né? Para que a gente desponte, né? Desponte realmente. Vamos seguir. Então, as federais têm um desempenho no IDEB muito melhor. Quando a gente abre por região, o IDEB, vamos pegar as séries finais do ensino fundamental. No Brasil é 4. Quando a gente olha, essa performance ela é ruim em todas as unidades federativas. Tá? Por região, norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, o desempenho é ruim. Em particular, a gente tem um desempenho aquém no Nordeste. Tá? Então, ó, 3, 3, 4, 4, 2,9 em Alagoas, tá certo? Então, é uma performance que fica 2,9 de 0 a 10. Tá? Então, mesmo um estado rico como São Paulo, vamos pegar São Paulo aqui, ó, 4,7 no IDEB de 2011, de 0 a 10. Aliás, vamos pegar um estado rico como São Paulo. Os alunos que terminam o ensino fundamental e o ensino médio em São Paulo, portanto, têm aí pelo menos 12 anos de escolaridade, muito acima da média brasileira, que é 7,2, constatou-se que metade deles não consegue identificar corretamente um relógio analógico. Ou seja, se eu disser são 100 minutos, boa parte dos alunos vai achar que isso equivale a 2 horas. E tem dificuldades também de fazer, isso você já deve ter experimentado, chegar no supermercado e aquela pessoa que tem 12 anos de escolaridade tem que lhe dar o troco, digamos, você deu R$70 e o total foi 53,5, e ela não consegue fazer de cabeça, tem que pegar a maquininha e fazer, certo? Com 12 anos de escolaridade. Isso não é exceção, isso é uma clareza. Agora, pergunte-se se um aluno com 12 anos de escolaridade na Alemanha tem essa dificuldade. Aí você vai dizer, mas isso é coisa que não gera, que não impacta a economia. Impacta a ponto de a gente ter, no Brasil, um total de quase 14 milhões de analfabetos e quase 30 milhões de analfabetos funcionais que não conseguem, após ler um texto de 3 parágrafos, identificar o que o primeiro parágrafo dizia. Então, a gente tem um espaço fortíssimo a colocar. Muito bem. Os municípios realmente não têm capacidade, gente. Aqui, eu peguei os 5 municípios que têm a maior receita orçamentária por habitante. Dá cerca de 17 mil por habitante. Se você pegar a estimativa por aluno é 4 vezes isso, mais ou menos. Mas a maioria dos municípios tem essa performance. Vamos pegar aqui os últimos 5. Menos de R$1.000 por aluno por ano. Poxa, se o município não tem nem R$1.000 para investir por aluno, como é que eu vou transformar esse aluno em um aluno de qualidade internacional? Nós pegamos e fizemos uma análise de quanto é que precisa, quanto é que eu preciso investir por aluno, por ano, no Brasil, para que ele consiga ter uma capacidade de competitividade internacional. Chegamos ao número de R$ 9.500. É isso que eu preciso. R$ 9.500 por ano por aluno, para transformá-lo em um cidadão classe A mundial. Né? Tudo bem. Um pouco de teoria. Se a gente for olhar o que a teoria fala sobre... o que pode ser melhor tomado como solução, ser tomado como solução para problemas de educação, e aí tem vários textos que podem ser citados, né? Inclusive de pessoas que têm premiações Nobel, né? São laureados com Nobel, ou seja, estudos realmente embasados, a gente chega no seguinte. Quando a gente tem, esse aqui é do professor Hanuschek, da Universidade de Stanford, né? Quando a gente tem uma melhora em um teste, a gente tem uma melhora no crescimento econômico. Muito forte. Aqui, se você olhar a história do mundo e olhar a história dos testes educacionais, basicamente, ao longo de séculos, a gente tem visto que a escolaridade explica, em termos de crescimento econômico condicional, é um termo técnico, a maior parte do crescimento econômico. Se você tem uma boa escolaridade, o país cresce. E se cresce, tem receita. E se tem receita, tem recurso. Tem recurso, pode ser alocado em educação, que retroalimenta, em um círculo virtuoso, a capacidade de crescimento e a capacidade de gerar recursos para mais educação de qualidade. Quando a gente olha para o Brasil, está aqui o teste, vamos colocar aqui o teste, me permita acelerar, isso aqui vai ficar disponível, tá, para quem quiser olhar mais à frente. A proficiência em matemática, isso aqui é do professor Ricardo Paes de Barros, que é secretário na Secretaria de Assuntos Econômicos, né? É o vice-ministro lá, né? Ele aponta que uma proficiência em matemática implica em taxa de crescimento elevada. Então, se você melhora em cerca de 15 pontos no teste de matemática da oitava série, você garante um crescimento de quase 1% no PIB. Lembra aquele 1% do PIB, que é cerca de 50 bilhões de reais, e que a União só gasta 1,3% do PIB? Se eu melhoro a educação, eu tenho mais crescimento. E esse crescimento se reverte em receitas. Então, o que a União estaria fazendo em federalizar é o investimento. Ela aloca, aloca mais para a educação, avalia essa educação e tem, em termos de retorno, receitas geradas, rendas geradas, que permite com que o processo ande por pernas próprias, por si próprio. Então, é importante se quebrar essa não prioridade em educação pela União, né, no sentido da União realmente contemplar não só o que ela faz hoje, mas o que os estados fazem, os municípios também, para que a gente tenha essa performance. Muito bem. Qual é o objetivo da federalização? Assegurar uma escola com máxima qualidade a qualquer criança brasileira. A gente tem que uma criança, antes de ser paranaense, ela é brasileira. Uma criança, antes de ser amazonense, ela é brasileira. Então, se você prestar atenção, aqui em Brasília, a maior parte de vocês, né, só tem um representante de Brasília, se não me engano, todos são de fora. Se você for, por exemplo, sair aqui no Senado e for ali numa agência do Banco do Brasil, que diferença você nota daquela agência para a agência do Banco do Brasil na sua cidade? Nenhuma. Possivelmente a qualidade de atendimento é a mesma. O conforto, até o conforto térmico é o mesmo. A única coisa que você nota de diferente, às vezes, em uma agência do Banco do Brasil, é o sotaque da pessoa. Mas o sistema de informática é o mesmo, tudo é o mesmo. Agora, compare o seguinte. Vai em uma escola do subúrbio ou de um bairro pobre da sua cidade e vá no Colégio Militar de Brasília aqui. Ou vá na escola Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Ou na escola de aplicação de Juiz de Fora. Por que elas não são iguais? Por que há um choque visual e mais ainda efetivo em termos de performance, da valorização do professor, da performance do aluno nessas escolas? Federalizar isso é buscar unificar. Tal qual os Correios têm essa unificação no Brasil, o Banco do Brasil, por que as escolas também não podem ter? Nós temos 5 medidas concretas, que é a transformação das carreiras dos professores em uma carreira nacional, ganhando R$ 9.500 por mês. Essa é a nossa proposta. Pode ser feito. Um consultor como eu, isso é público, ganha 26 mil. Por que um professor, em média, no Brasil, ganha cerca de entre 2 mil a 4 mil, valor médio? Por quê? Por que na Coreia do Sul o professor ganha mais do que um equivalente ao Valderi lá na Coreia do Sul? O professor da escola básica na Coreia do Sul ganha mais do que o equivalente ao Valderi na Coreia do Sul. Por que isso acontece? Vamos lá. E é possível mudar? A gente tem valorização dos professores, né? Um concurso nacional, claro, nos primeiros anos de implementação, valorizando os professores que já são da carreira, porque eles conhecem a realidade. Então, numa prova, você pode colocar prova de títulos e prova de conhecimento e experiência, mas valorizando, e colocar um concurso a nível nacional com esse salário, R$ 9.500 por mês. E o gasto por aluno não ser de um valor menor do que R$ 9.500 também, por aluno por ano, naqueles 50 milhões de alunos. Muito bem. Há um propósito moral e político, claro, na federalização, né? O moral é direto. São todos brasileiros. Então merecem uma educação de qualidade realmente aumentada. Quanto é que custa? Gente, o valor final é 9,6% do PIB, mas se a gente for pegar os valores, salário do professor dá 252 bilhões. Tá? Isso é valor em bilhões. Isso lá em 2034, porque a gente supõe uma implementação par e passo, ano a ano, em 20 anos. A gente coloca, no primeiro ano, as cerca de 200 cidades, implementa por cidade essa literalmente, revolução na educação. E mantém. Próximo ano, acrescenta mais 200 a 250 cidades. E vai contemplando isso até cobrir todo o universo de um pouco mais de 5 mil municípios. Quando completar isso tudo, vai custar 252 bilhões, lá em 2034, 20 anos. Mas, espera aí, eu tenho que cuidar da previdência dos professores, não só o que ele tem hoje, dá 35 bilhões, para que um professor tenha, na sua aposentadoria, uma valorização também adequada. Eu tenho que fazer o pagamento e valorizar todo o staff, todos os funcionários que suportam o grande mestre, né? O professor é o grande diferencial, mas é importante termos toda uma equipe bem valorizada. A construção de escolas, colocar escolas de altíssima qualidade, gente, aqui esses números, eles estão abertos no detalhe, a gente fala desde um computador de altíssima linha, softwares de altíssima linha, treinamento de professores em alta performance, ao longo desse processo, custa isso daqui. 79 milhões é uma escola de primeiríssima linha.